Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Entramos agora na segunda hora da nossa emissão de desporto. Antes ainda de falar de rugby, já temos connosco o José Madeira, vamos falar com ele dentro de alguns instantes. Mas antes, queria-vos lançar... sim, Henrique, desculpa.
Angel Gomes.
Portanto, isto, a propósito, qual é a declaração, Marco?
É o balanço da temporada do Lille, que terminou no quarto lugar. Após um empate frente ao Nice na última jornada, que impediu o Lille de terminar no terceiro, que dava entrada direta na Liga dos Campeões. O que aconteceu, aliás, com o Benfica, com a vitória do Atalanta. Teremos duas equipas portuguesas na Liga dos Campeões, enquanto a França terá três, e a quarta deverá passar por duas rondas de acesso, que nas últimas temporadas nunca se conseguiu apurar, que seja Mónaco ou Lille.
Remember Marseille,
e Marseille também. E então o Lille terminou nesse quarto lugar. Uma época, bom, como diria o francês, mi figue, mi raisin.
Eu acho da equipa, vamos de equipa, é uma equipa jovem e é sempre difícil adaptar, mas eu acho que fazemos boas coisas nessa época. Com o Mister, eu acho que aprendemos muito, estamos frustrados, mas bom, acontece e vamos estar prontos para a próxima época.
Ângel Gomes, jogador do Lille.
Lille, treinado pelo Paulo Fonseca, que estará também de saída para o Milan.
Para o Milan. Agora sim, vamos falar de rugby. Era só a declaraçãozinha que tínhamos do Ângel Gomes. Já agora, para aqueles que gostam do rugby, vamos ter também o Samuel Marques dentro de alguns instantes, mas para já vamos até Grenoble para falarmos com o José Madeira, que está connosco. Olá, José Madeira.
Olá, boa noite. Boa noite, boa noite.
Tudo bem contigo? Falar português é ótimo, não é?
Ele é português.
É ótimo.
Eu sei. Mas parece mesmo.
Ou para o francês.
Eu queria traí-lo a falar francês, mas pronto, mas não deu. Zé, vocês estão a discutir o playoff, se eu não estou em erro, e que grande vitória, 58-10, o que é que aconteceu?
Precisamente, estamos a discutir o playoff, vamos jogar agora as minhas finais frente ao Aix-en-Provence, nesta quinta-feira, e o último jogo que aconteceu não, foi uma vitória expressiva em casa. Há muito tempo que andávamos a preparar já as fases finais. O ano passado conseguimos jogar a final, mas infelizmente perdemos contra o Oyonnax, que acabou por subir ao top 14. Por isso já este ano já tínhamos também outra vez a ambição de estar outra vez nas fases finais e recebendo um jogo em casa frente a uma equipa que fez uma excelente época, que era o Dax, fez uma excelente época, que foi a equipa que foi promovida, mas estávamos muito bem preparados para o jogo e acho que recebemos da melhor maneira.
O Grenoble, podemos dizer que está num bom momento, porque além de bom daquela derrota na última jornada frente ao Provence, desde o 23 de fevereiro era só vitória e tudo permitiu que o Grenoble tenha a sua palavra a dizer nesta fase de promoção.
Sim, é isso mesmo. Nós tivemos, infelizmente, alguns problemas no início da época administrativos que fora do desportivo que nos complicaram um bocado a época, que nos foram retirados 12 pontos. Que depois voltámos a ter 4 desses 12 que perdemos, portanto, no fundo, tivemos a época toda com menos 8 pontos, ou seja, complicou-nos um bocado a época, mas sim, desde fevereiro temos uma sequência de 8 vitórias, portanto, temos uma boa dinâmica agora.
Então, justamente preparada a esta luta que vai ser frente ao Provence Rugby, aquela equipa que acabou em primeiro da classificação da fase regular, sim.
Estamos preparados. Nós foi precisamente, como acabaram de dizer também, foi o último jogo da época regular, foi frente ao Aix-en-Provence, isso é um jogo que temos recente em mente. Por isso estamos preparados, temos o trabalho de casa para jogarmos da melhor maneira possível e ganharmos.
José, olhando do ponto de vista pessoal, as coisas têm estado a correr bem para si, como é que tem decorrido esta temporada?
Tenho corrido bem, tem sido uma época longa, porque acabamos por, logo após o Mundial aqui em França, logo assim já estávamos a jogar nos clubes, portanto foi muito rápido a transição. Por isso tem sido uma época longa, mas tem sido boa também, portanto tem apresentado novos desafios e ver se acabamos com o chave de ouro e conseguimos chegar à final e ganhar.
O José agora que é uma peça fundamental do Grenoble, porque ele chegou lá, ninguém quase o conhecia, e agora toda a gente gosta dele, tem um contrato até em longo termo, acho que é até 2029, se não me engano, ou 20...
Quando se fala de rugby, digamos 26, que os portugueses...
26, 26, vou estar a ver.
Quando se fala de rugby, digamos que Portugal não é bem a referência, não é?
Não, sei. É por isso que não, ele está muito bem visto. E,
ainda bem, ainda bem.
E o Grenoble, claramente, que é o UFC Grenoble, quer dizer que o UFC é como o futebol, mas lá está, é o clube bem de rugby, uhum. E está claramente no seu lugar, que é claro, na luta para subir.
É isso mesmo.
José, em relação à seleção, gostava de também falar um bocadinho consigo.
Ainda se lembra do Mundial, não?
que grande Mundial, Zé. Vibramos todos aqui convosco, uma coisa impressionante. José, em relação precisamente à Seleção Nacional, agora com a chegada do Bénix, não é? Como é que as coisas... Já teve algum contacto? Já falou com ele? Já o conhecia? Diga-me tudo.
Conhecia, ou seja, pessoalmente não conhecia. Sabia apenas pronto, que ele era treinador do Biarritz, que também joga aqui na Pro D2, na nossa liga, portanto, sabia que ele era enquanto treinador. Não, mas agora vai ser um desafio interessante, não é? Temos quatro épocas, tanto eu erro, em que foi sempre com o Pátio Fangisque, que foi culminar, foi este Mundial e com os resultados que tivemos. Por isso agora vai ser um novo desafio, tentarmos apurar para o próximo Mundial, já com jogos muito, que vêm já aqui à beira da perna, já, se assim dizer. Temos que ter jogos já em julho para preparar contra a África do Sul. Portanto, não temos assim uma janela muito comprida. Temos apenas dois jogos agora, mas vão ser um ótimo teste para nós enquanto grupo e também ficamos a conhecer o novo treinador. Portanto.
Então, José, tem 23 anos, faz parte desta geração justamente que está a crescer, que está pouco a pouco a agarrar o comando da seleção, quando, por exemplo, o Mike Thatcher deixou-me. Agora, vocês estão também com esta mentalidade de ver aqueles jovens que estão lá e que mostraram qualidade e estão a crescer pouco a pouco. Estou também a pensar no Rafael Storti e no Rodrigo Marta. Quer dizer, vocês têm futuro e vocês querem carimbar o facto que este Mundial não é só uma vez, quero agora aproveitar e mostrar que o Portugal está a crescer ainda com o rugby.
Claro, é precisamente um dos nossos grandes objetivos, é também poder dar visão e dar visibilidade, não é dizendo, ao rugby português em Portugal, portanto, claro que o nosso objetivo agora já não é só, obviamente, ter qualificados para o próximo Mundial, mas queremos estar no Mundial, queremos fazer boa figura e que não seja só uma coisa de vez em quando estarmos no Mundial, que queremos que seja uma presença regular em Portugal. E claro, não sou só eu, tenho muitos outros colegas meus também estão aqui em França, que deram o salto, alguns já cresceram cá em França, mas sim, temos aqui uma comunidade grande também, cheia de ambição para obter bons resultados.
Portanto, a ideia era não fazer aquilo que aconteceu precisamente em 2007, não era?
Esse é o grande desafio. É não deixar aqui por terra o trabalho todo que foi feito até 2023 e que conseguimos colher frutos desta geração que passou agora 2023 e conseguimos qualificar-nos já para o próximo Mundial na Austrália em 2027.
Bom, José, faz parte também daqueles jogadores que primeiro jogaram rugby em Portugal antes de vir para cá. Em 2020 estão no Grenoble, justamente foi esta aposta, por enquanto está boa, porque está a mostrar claramente que está a fazer seu percurso aqui em França. Daria também os jovens que estão a descobrir o rugby, ou a descobrir o rugby no último Mundial e que estão agora a querer também ser aquele futuro da seleção, de talvez encaixar o facto de talvez um dia aproveitar de uma experiência fora de Portugal?
Claro que sim, sem dúvida. Eu sempre tenho a oportunidade de falar com uma malta mais nova, por assim dizer, que eu também sou novo, mas um bocadinho mais novos do que eu, digo sempre para virem para a França, porque o campeonato em Portugal tem qualidade, certo, mas não se compara sequer nem por perto aos campeonatos franceses profissionais, portanto, sempre tenho a oportunidade de darem o salto para cá e para, seja França, seja outro país também que seja profissional, como Inglaterra, mas que dê o salto e porque vai sempre ajudar a seleção depois a melhorar o nível, quantos mais jogadores profissionais tivermos a jogar a um nível diferente.
José, voltando novamente ao vosso campeonato, portanto, vocês, o próximo jogo é contra o líder da fase regular, e é quando, já agora, é para a semana, fim de semana?
É já esta quinta-feira, às 21 em horas aqui em França, portanto, contra o Aix-en-Provence, exatamente.
Quem está em Aix-en-Provence pode ir apoiar também um pouco.
Exato.
Os lobos que estão lá presentes.
Sim, porque nós também em Diabetes estamos a chegar à Côte d'Azur, é isso. Estamos a chegar ali àquela parte do sul de França. Em todo caso, Zé, vamos continuar a acompanhar a sua carreira, claro, e os lobos, e dar sempre apoio aos nossos lobos. Muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna, foi um prazer, Zé, falar consigo e tê-lo aqui na nossa emissão.
Muito obrigado, respectivamente.
José Madeira na nossa companhia, ele é jogador do FC Grenoble, mas do rugby.
Exato.
Vamos agora falar com outro jogador que, em princípio, poderá eventualmente, se correr bem, se houver uma conversação, voltar à seleção nacional, só para dizer isto, é o Samuel Marques, que o Henrique teve a oportunidade de falar com ele esta tarde.
Samuel Marques, que é jogador agora do Béziers, ele tem uma experiência longa como profissional, que tinha, claro, deixado a sua marca com o Portugal durante o último Mundial. O Samuel Marques também teve um papel fundamental na vitória do Béziers nesta sexta-feira passada frente ao Brive, e o Samuel Marques, com quem falamos, sobre o facto justamente de aproveitar, de querer pensar, talvez, a atingir a final da Pro D2, talvez frente ao Grenoble. Mas bom, para já tem que passar também um tubarão que chama-se o Vannes.
Bien sûr que voilà, c'est vrai que pour le moment c'est une saison déjà réussie, mais forcément quand tu arrives à ce niveau de la compétition, t'as envie de lever ce bout de bois, donc comme tout compétiteur et comme tout joueur de rugby, donc voilà, on s'est reposé ce week-end, on est reparti à l'entraînement aujourd'hui et on va aller à Vannes avec un peu d'ambition.
Bon, déjà ouais, prendre des nouvelles parce qu'on t'avait vu un petit peu boitant à la fin du match contre Brive, ça va?
Ouais, non, ça va, c'est l'âge, je suis fatigué un peu, mais ça va, non, j'ai bien récupéré, je suis en forme et je suis prêt pour ce week-end.
Bon, en tout cas, oui, forcément, quand on vit une saison aussi exceptionnelle que l'est cette année, après avoir vu Béziers aussi toujours être resté les premières places, c'était vraiment presque normal de se dire que Béziers, à minima, devait être dans ses demi-finales.
Ouais, bien sûr que ça faisait un petit moment qu'on flirtait avec cette première, deuxième et troisième place. Donc c'est sûr que ça a été une grande satisfaction de finir déjà dans ces quatre premières places. Pour nous, c'était quelque chose qui était important de recevoir ce barrage, parce que je pense qu'on le méritait aussi et on l'a fait de la plus belle des manières.
En plus, l'ambiance était présente, donc on sent qu'il y a tout un peuple qui, en tout cas, qui vous soutient et qui veut vraiment, en tout cas, finir en apothéose cette saison.
Ouais, bien sûr. Tout le monde a répondu présent et je pense que c'est monté crescendo au fur et à mesure de l'année avec des résultats aussi. On m'avait dit que c'était une terre de rugby. C'est vrai que, bah là, on l'a vu, c'était complètement fou avec un stade quasiment complet. Donc, c'est vrai qu'on se devait de rendre ça aussi à la ville et aux spectateurs, donc aux supporters. Et franchement, ça a été fait, je pense, de bien belle manière, je le redis.
En tout cas, tu t'es pas trompé, en tout cas aussi sur ton choix, parce que quand on sent que t'es bien, t'as été aussi prépondérant dans cette victoire face à Brive. En tout cas, on sent que t'as pris tes marques et que t'es opérationnel pour encore aller encore de nouvelles saisons et vivre encore de grandes passions.
Ouais, bien sûr. Après, voilà, moi, je suis venu ici parce que j'ai des amis ici et que j'avais à cœur de jouer avec eux aussi. Et voilà, je suis très heureux de mon choix. Tout se passe très bien. La vie ici est très bien. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé cette stabilité pour ma famille aussi et c'est important pour eux. Donc, aujourd'hui, voilà, tout se passe très bien et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible.
Une terre qui réussit au Portugais. Bon, même si Raphaël est blessé. En tout cas, il a fini l'année, la saison avec le record de décès sur la Pro D2. Chico, il est installé, il fait partie des meubles. Donc, vraiment, on sent que les Portugais sont à l'aise à Béziers, quoi.
Ouais, non, mais oui, après Chico, lui, on va pas dire qu'il est né ici, mais bon, ça fait maintenant 11 ans qu'il est là, donc forcément, lui, il a ses habitudes. Moi, je suis arrivé, ça fait que malgré tout, ça fait 8 mois, un an, même pas un an que je suis là, donc c'est vrai que c'est encore tout frais, mais voilà, on se sent bien, et c'est vrai qu'en plus, avec ces résultats-là, on est encore mieux dans cette ville.
De voir toute cette saison, qui est aussi la continuité de la Coupe du Monde, t'aurais imaginé vivre ça, en tout cas pleinement, de dire que ça soit une Coupe du Monde exceptionnelle avec le Portugal, et une saison au top avec mon club.
Imaginez, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, moi j'avais à cœur d'arriver ici rapidement et de flirter sur cette Coupe du Monde, surfer sur cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, voilà, ça s'est passé, on va dire, plutôt bien jusqu'à présent, et j'espère que ça va durer. Mais Mais voilà, après, il y a un groupe qui vit extrêmement bien et c'est vrai que c'est ça qui est important.
Tu t'attends à quel genre de match face à Vannes?
Bah, on le sait, c'est une équipe qui est très dominatrice chez elle, donc on va s'attendre à un gros match. C'est un match de phase finale, donc voilà, on va y aller avec nos idées et le jeu qu'on a mis en place tout au long de la saison. Je pense que ça nous a plutôt bien réussi, donc voilà, on va y aller et on verra ce qui arrivera.
Donc là, tu sens que le groupe est prêt. Bon, c'est vrai que le petit mal, c'est vraiment que Storti soit pas avec vous pour vous aider jusqu'au bout. Mais sinon, on sent que le groupe, en tout cas, il a montré du cœur et du caractère.
Ouais, bien sûr que le groupe est prêt parce que c'est une demi-finale. Donc si aujourd'hui on n'est pas prêt pour jouer une demi-finale du championnat, c'est que on n'a rien à faire ici. Donc forcément, que tout le monde est prêt, tout le monde a envie de jouer ce match.
Donc le bout de bois, c'est quelque chose. Tu dis, ça peut être pas mal en tout cas pour amener à
Ville. Je crois que toute la ville l'attend. Et nous les premiers maintenant, voilà, il reste 4 équipes à Nice et c'est on va jouer contre trois grosses autres équipes qui vont vouloir aussi, donc je pense qu'à ce niveau tout le monde le veut, donc voilà, ça va se jouer sur des détails et on fera en sorte qu'il bascule de l'autre côté.
Bon, et pour finir, tu suis toujours un peu maintenant le Portugal avec officialisation Samuel Manix, quelqu'un qui est bien connu de France, qui reprend la suite de Patrice Lagisquet.
Ouais. Après, voilà, moi, je connais bien Simon, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai été champion de France de Pro D2, donc forcément, j'ai gardé des affinités avec lui et je m'entends très bien avec. Donc, je sais qu'il va amener énormément au Portugal. Il a la même philosophie de jeu que Patrice, donc il y aura aucun souci sur ça.
Il t'a déjà rappelé pour te dire bon, finalement, tu reviens.
Ouais. Enfin, on s'est déjà eu au téléphone, donc forcément, voilà, il m'a demandé de voir si je pouvais revenir, s'il y avait possibilité. Et voilà, après, moi, je suis encore en forme, hein, et si c'est pour rendre service au Portugal, je le ferai avec grand plaisir.
Ah, donc les vacances sont pas marquées? Il y a peut-être l'Afrique du Sud au programme.
On verra. Pour le moment, j'y suis pas du tout. Je veux déjà finir ma saison correctement et prendre mon temps, et après, on verra.
Samuel Marques, esta tarde à Rádio Alfenc. Samuel Marques está
de regresso.
Bézier, e que vai.
Vai para a Bretanha enfrentar o Vannes.
O Vannes. Depois o vencedor vai enfrentar o vencedor do outro embate. Exato. Quem sabe?
Entre o Grenoble e.
Há apenas uma subida?
Provence.
Apenas uma descida e uma subida, não
é? Exato.
Respira pouco.
É estranho, é.
Não, porque depois não tens o playoff, depois entra a equipa que acaba em penúltimo. Exato. Da top 14
que sobem, mas também só tem 14 equipas na primeira divisão, sabendo que até para aí quase o décimo vão disputar as competições europeias. É isso que é interessante, em 14, 10 vão as competições europeias.
Magnífico.
O 11 e o 12 estão tranquilos, não têm nada. O 13, playoff, 14, 10.
Mas depois vamos mudar de.
Não, mas enfim, a informação também que ele deu o próprio.
Ah, sim.
Havia rumores?
Haviam rumores que o Mannix ia convencer ou ia.
É que ele conhece bem o Samuel, sobre dizer as palavras. O Samuel vai estar presente este verão, ainda com Portugal. Mais uma ideia.
Nota para Simon Mannix, que terminou no 15º lugar, acho eu, com o Biarritz. Grande experiência no Biarritz. Quase o último da 2ª Divisão. Simon Mannix, neozelandês. O último neozelandês a ser selecionador de Portugal foi. Uma catástrofe. Portugal desceu à 3ª divisão europeia. Então, cuidado com esse tipo de escolhas. Os franceses é que têm tido sucesso, os portugueses também. Agora, os neozelandeses têm sido um fracasso. Cuidado com essa escolha um bocadinho avançada.
Ao que tudo indica, tem bons contactos com a França, com os jogadores portugueses a jogar em França. Portanto,
não, já ouvimos, por exemplo, no Pô, ele fez um bom trabalho no Pô. Pois o ambiente do Biarritz atualmente é um bocado, digamos assim, entre dois, porque o Biarritz está entre um desequilíbrio financeiro sempre. Há sempre os rumores de uma fusão ou não com o Bayern. O Biarritz não está num bom momento e em estado de saúde positivo para qualquer treinador. Depois o Samuel Manning também foi um bom número 2 no Racing, quando o Racing estava pouco a pouco a voltar.
Número 2.
Sim, mas quer dizer que ele passou.
Eu só quero dizer que.
O Zidane também já foi número 2 no Real Madrid.
Em menos de 6 meses, tiveste 3 selecionadores.
Então?
E do uma má escolha, uma opção que era intermediária, porque não havia quem comprasse a seleção, e agora uma terceira solução em menos de 6 meses. Não sei, parece estranho esta maneira.
Mas sabes como é que é sempre assim? Uma separação, o presidente estava sempre com aquela esperança, talvez que o Regis que vai mudar de ideia ou não. E afinal não mudou de ideia.
Vamos lá passar para o ténis hoje com a eliminação do Rafael Nadal no primeiro ou no segundo?
No segundo dia de competição. Eu estava a dizer, não, que seja ou não fã de Rafael Nadal, É triste ver sair pela pequena porta, porque é logo na primeira ronda, não teve sorte no sorteio. Ele próprio disse que treinou com a Rude, com o Recase, com esses jogadores, e nos treinos ele venceu em 3 sets esses jogadores. E eu acho que se tivesse encontrado um desses atletas, passava. Agora não tem sorte, é que encontra Zverev, que acaba de vencer o poderosíssimo torneio de Roma. Está em forma, é um jogador que joga bem, e estávamos aqui a conversar com o Henrique. Acho que 3 ou 4 atletas que ele não devia encontrar na primeira ronda, e calhou um desses 3 ou 4. Se fosse outro, ele passava até a primeira, a segunda ronda. Só a partir da terceira ou da quarta ronda que ia começar a ser complicado. Mas não teve sorte, apanhou logo de início Zverev, e foi um jogo renhido. Zverev não sai tão facilmente deste jogo, não consegue vencer tão facilmente, vai deixar até talvez algumas consequências físicas no Alexander Zverev. Sabemos que ele até é um bocadinho frágil fisicamente, porque cada set foi mais de uma hora de combate.
Exato, mas foram 3 horas e qualquer coisa.
Sim, foi um jogo interessante, mas notou-se que a idade, a fragilidade física de Rafael Nadal é bem visível. Ele falhou pontos que normalmente nunca falhou em Roland Garros. Ele disse que não era o fim, talvez era o fim, talvez voltasse, que quer voltar de certeza é para os Jogos Olímpicos, mas aí tem que a Federação Espanhola dar uma palavrinha para poder vir disputar não o torneio singulares, mas sim o torneio de pares. E o que se deseja em Espanha é ver Carlos Alcaraz, o novo craque espanhol, que passou aliás a primeira ronda ontem, jogar com Rafael Nadal nos Jogos Olímpicos. E ainda por cima, pares é menos físico para um atleta que está um pouco, sim, debilitado como o Rafael Nadal.
E mesmo assim, em termos de a vitória é rápida, só 3 sets, não é assim como no Roland Garros, quer dizer que em termos físicos vai ser mais fácil também, pois a ter batido lá de Roland Garros é a mesma, ele conhece de cor. Por isso vou dizer que ele não é um homem com ambição, mas o Ronaldo, ele vem propriamente, eu acho, para se preparar talvez no objetivo de julho, porque é um espaço mais curto. Dá para mentalizar para ir justamente aproveitar deste último torneio, talvez, para ele, e de agarrar uma medalha de ouro.
3 atletas estavam na fase de qualificações, 3 atletas portugueses que foram eliminados: Henrique Rocha e Francisca Jorge. Já há vários anos que não havia uma feminina presente, nem que seja no torneio de qualificação, desde jogadores como a Maria João Kohler, desde a Michelle Brito, Lacher de Brito, ou por exemplo também agora a treinadora Neuza Silva, que é também a treinadora de Jaime Faria. Foi o terceiro jogador atleta eliminado na fase de qualificação. Perdeu na última ronda, na terceira e última ronda, frente ao brasileiro Felipe Meligeni Alves. E estava, por um lado, um bocadinho decepcionado pela eliminação, mesmo se, claro, era a primeira vez que participava numa fase de qualificação de um Grand Slam.
Para ser sincero, pesou um bocadinho a ser a terceira ronda de qualificação e jogar para um quadro principal. Aquele que foi a minha primeira qualificação e podia ter sido o meu primeiro quadro principal. Mas pronto, ele também teve mérito, jogou bem. Certamente tem mais nível, tem mais experiência a este nível. Hoje teve mais nível, não sei se da próxima vez terá, mas foi uma boa experiência. Hoje não consegui estar ao nível. Pronto.
Na quarta-feira fez um feito, estava a perder 3-0, deu a volta ao jogo com time break 7-6, 6-1 no segundo set. Uhum. Não conseguiu estar nesse sítio hoje. De quarta-feira?
Não, hoje não consegui procurar estas sensações. Aliás, eu fui à procura, não consegui encontrá-las. É verdade que adversários também um bocado diferentes. Ele também sentiu confortável, porque eu também lhe dei um bocadinho de margem no início dos 2 sets. Ele teve sempre break acima, portanto ele também teve mais confortável e nunca consegui pôr numa posição de desconforto. Se eu tivesse, calhar, apertado um bocadinho mais, tivesse entrado melhor nos sets, eu não entrei mal no início do jogo. Eu até, aliás, tive a oportunidade de break que desperdicei ali um bocadinho, mas pronto, é tudo experiências. E é verdade que na quarta-feira fiz um bom jogo, entrei mal, mas também muito por mérito dele. Ele estava a jogar bem e encontrei soluções, encontrei depois ali um ritmo de jogo e um fio de jogo que não larguei e só saí com a vitória.
Como é que se constrói esse ritmo de jogo num campo quando é a primeira vez que está num grande slam, numa competição a este nível?
Eu por acaso usei um bocadinho de mote, eu joguei no Lang Lang na primeira ronda e depois passar para o campo, tudo abaixo do Lang Lang, na fase de qualificação o Chatrian não havia, portanto tudo abaixo do Lang Lang era, ia ser mais fácil de encarar. E pronto, e também tive apoio dos portugueses, hoje também não faltou. Um bocadinho tens de desiludir a massa associativa, mas pronto, consegui lidar bem nessa segunda ronda, hoje não tanto.
O que é que leva de Roland Garros?
Levo uma experiência e muita vontade de voltar cá, muita vontade de jogar um quadro principal. É tudo um bocadinho novo para mim. Estive um bocadinho deslumbrado nos primeiros dias, mas isso já passou e lá está. Agora é trabalhar para isto e é este o nível que eu quero chegar. E quero me bater com os melhores para isso, tenho que ganhar estes jogos. Hoje não consigo.
Justamente, é um balanço mesmo assim positivo, então, de sair da Roland Garros com duas vitórias e uma derrota?
Sim, creio que sim. Eu comecei o ano fora do top 400. Estou-me a meter a 180 esta semana, com a vitória da semana passada, portanto sentir que fiz uma boa semana, não posso ir de cabeça para baixo, mas tenho que ir com muita vontade de melhorar e para o ano apresentar melhor, melhor de nível, melhor de cabeça, melhor de experiências vividas. Mas sim, acho que no final de contas foi um balanço positivo.
Qual foi o clique, justamente, para estar acima dos 400 e agora estar abaixo dos 200?
Começou tudo com muito tempo de trabalho. Acho que a pré-época que eu fiz foi muito boa, focaram-me apenas no meu trabalho e aquilo que a equipa técnica tem passado. Depois fui para o Algarve jogar Futures, nível bastante abaixo deste, mas consegui engatar ali algumas rondas, alguns jogos, fui acreditando que ganhei um, ganhei dois, ganhei três, ganhei quatro, dá muita confiança em ganhar jogos e depois passo para o circuito Challenger um bocadinho mais experienciado e mais, com mais jogos nas pernas. Também acreditei que conseguia ganhar jogos nos Challengers, consegui, ganhei um Challenger, senti que tinha nível. Também joguei um ATP, passei a minha primeira fase de qualificação, joguei o meu primeiro quadro principal, portanto tudo experiências novas para mim, mas que está a correr bem e esta foi mais uma.
O calendário, qual vai ser a partir de agora?
É tudo uma incógnita. Eu agora para já estou no Challenger de Zagreb e no Challenger de Bratislava, se não falhar a memória. Exato. Depende também um bocadinho se vou entrar ou não. Vamos lá ver. E quero jogar uma semana de relva antes do Wimbledon, porque também só fui uma vez à relva, nos juniors. E foi espetacular, mas eu tenho que pisar um bocadinho para depois chegar bem preparado para o Wimbledon.
Mas já pisou a relva? Como é que é a relva? É algo que gosto, que não gosto, como é?
É diferente, eu gosto, eu acho que posso jogar bem a relva, sirvo bem, os inícios de jogada são bons, mas é muito diferente da terra. Estou a jogar bem em terra, mas até à relva ainda faltam 2 semanas e muito trabalho.
Estava à espera de chegar abaixo dos 200? Estava à espera de chegar abaixo dos 200 e até o final do ano? Há assim uma expectativa agora ou não?
Para ser sincero, ainda não defini muito bem objetivos e de ranking. Eu acho que no ténis é complicado. Nunca sabe muito bem para o bem e para o mal. Portanto, é continuar a trabalhar semana após semana e querer mais e mais e mais, ambicionar mais e mais e mais, que é assim que eu tenho subido ao longo deste ano. Portanto, não sei, não consigo pôr uma meta, um ranking definido. Até porque eu tinha definido para este ano jogar um primeiro grande slam, que seria a partida o último, que era o mais fácil de lá chegar, porque tinha mais tempo. Chego logo no primeiro possível, porque a Austrália fecha antes de 2024. Mas pronto, vou continuar a trabalhar e tentar quebrar cada vez mais barreiras.
Está a trabalhar com alguns dos antigos melhores jogadores de Portugal, com Neuza, com Pedro Sousa, com Rui Machado. Como é que é trabalhar com eles? São pessoas que estiveram nos 3 jogos na bancada a apoiá-lo, e que imagino que fora dos cortes e dos jogos também estejam permanentemente a ajudá-lo. É bom a crescer com eles e o que é que eles lhe trazem na sua experiência, não?
Sem dúvida, eles já passaram por tudo isto, já não sei em que timings ao certo, mas eles sem dúvida que passam muita experiência, passam muita tranquilidade também, e que eu acho que eles têm-me acompanhado desde o início do meu caminho. Eu cheguei ao CAR, ao Centro de Rendimento, com 16 anos, e fazer este trajeto com eles é especial. O Pedro entrou o ano passado, mas o Pedro tem uma grande experiência, muita rotatividade ao nível Challenger e mesmo ATP, portanto tem passado muito boas experiências, e pronto, tê-los na bancada a puxar por mim é especial, porque sinto que eles acreditam em mim e eu acredito muito no trabalho deles.
Vai ficar aqui a Roland Garros mais uns dias?
Não, eu amanhã já quero voltar para Portugal e voltar a trabalhar, pés na terra, para entrar bem.
Jaime, para aqueles que não o conhecem, dá para perguntar como é que surgiu a paixão pelo ténis num país português, que muitas vezes se diz, é mais um país de futebol. Como é que se vai para o ténis, como é que surge essa paixão?
O meu pai jogava ténis, é um bocadinho por aí, e há uma vez que eu vivia no Algarve, na altura, com 7 anos, e eu vou ver um torneio que era, acho que era um torneio de exibição, que era o Grand Champions, que eles reuniam uma série de lendas do ténis, que iam lá jogar, e eu, muito novo, os meus pais iam, todos, acho que eles compraram bilhetes para todos os dias, eu e o meu irmão íamos ver os jogos, só que todos os miúdos iam para o Kids Place, e nós pedíamos todos os dias para ir ver os jogos, e ficávamos ali mesmo atentos, e adorava aquilo. Pronto, pedi ao meu pai para ir jogar, e ele, claro, ele também joguei ténis, portanto, claro que sim, a força, e desde então tem sido uma paixão, e a chegar aqui também é um bocadinho um sonho que eu cumpri, jogar um grande slam.
Justamente faz parte dessa nova geração de jovens portugueses que estão a crescer, há o Henrique, há o Jaime, há também o Nuno. Sinto que a modalidade cresce cada vez mais em Portugal também, graças aos antigos e agora graças às novas gerações.
Eu acho que a modalidade está a crescer, não sei se a largas passadas ou não, mas acho que o ténis em Portugal, lá está, não, já fui a países que há muito outra cultura, que é brutal, a cultura do ténis em França, Itália, mesmo na República Checa, que estive agora há 2 semanas. Portanto, eu acho que o ténis em Portugal acho que está a crescer, e ter pessoas para quem olhar e ter referências. O João Sousa foi muito importante, acho que trouxe muita gente, e todas as conquistas que ele teve. Mesmo o Nuno agora está a conseguir quebrar muitas barreiras, e acho que eu e o Henrique também podemos vir a estar nesse lote de jogadores de topo, e pronto, estamos a fazer o nosso caminho, mas acho que sim, acho que está a crescer o ténis.
Jaime Faria, tenista português que foi eliminado na fase de qualificação do torneio de Roland Garros. Exatamente. E então, Nuno Borges, para aqueles que querem ver, talvez, não sei se vai ser retransmitido na France Télévisions ou pelo menos nas plataformas da France Télévisions, pode ver em streaming para ver então, ou se não lá, mas já não há bilhetes, está tudo vendido nesta primeira semana em que toda a gente estava à espera para ver Rafael Nadal. Pronto, já não há Rafael Nadal, mas ainda vai haver Nuno Borges amanhã de manhã às 11 horas no corte número 8, frente a Thomas Machac.
E do ténis vamos passar para o handball, uma modalidade também com muitos portugueses, já tivemos aqui alguns em estúdio.
E uma luta renhida para isso. O título francês após 9 títulos consecutivos, o Paris Saint-Germain está apenas a 1 ponto de vantagem em relação ao Nantes. O Paris Saint-Germain tem 53 pontos, o Nantes tem 52 pontos.
O orçamento do Paris Saint-Germain é à medida do Paris Saint-Germain ou não? PSG Futebol?
Não, já baixou muito. Eles já não apostam assim tanto no handball. É como sempre no Paris Saint-Germain, como também foi no futebol feminino, metem lá muito dinheiro para tentar ganhar a Liga dos Campeões, como nunca ganham a Liga dos Campeões como no futebol masculino, acabam por desinvestir. Um pouco como no futebol masculino. Não vencem e Kylian Mbappé acaba por sair e desinvestimento um pouco.
Vamos lá, Mário, para o handball.
Então o Nantes, que venceu na sua deslocação ao terreno do Ivry por 33-28, falamos com o Alexandre Cavalcanti, que tem uma pequena esperança de ser ainda campeão.
Estamos em primeiro agora, pelo menos por 24 horas. Era importante ganharmos hoje, não sabemos o que é que vai acontecer com o Paris, o que é que eles vão fazer. E bom, nós fizemos o que tínhamos de fazer hoje, ganhámos aqui fora e agora já asseguramos o segundo lugar. E agora é sonhar um bocadinho, que nos deixaram sonhar um bocadinho, e vamos ver o que acontece até ao final da época.
Estavam à espera justamente de viver esta final de temporada assim, ou houve um momento que para vocês já era, achava que estava tudo contado?
Sinceramente, nós Acho que a equipa estava focada em ganhar contra o Montpellier e ficar em segundo lugar, que era o objetivo principal. E fizemos isso e felizmente para nós o Paris perdeu. Então agora deu-nos uma esperançazinha para o final da época.
Até parece que está tudo encaixado, porque o Ivry está na luta para a manutenção com o Créteil, que vai receber amanhã, só que vai receber o Paris Saint-Germain. Quer dizer que vocês não têm jogos fáceis até o fim.
Não, nós acho que nenhum jogo é fácil aqui. Muitas vezes jogamos jogos assim contra equipas teoricamente mais acessíveis e perdemos ou empatamos, como já aconteceu este ano, já aconteceu muitos anos. Vir aqui nunca é fácil. Jogar fora nestes clubes assim nunca é fácil e saímos todos contentes com a nossa vitória.
A temporada do Nantes até agora podemos dizer que é uma boa temporada, com o título da taça, com o facto de ser um rival que deve ser mais forte que o Paris Saint-Germain, mostrar que vocês estão uma cara ainda, enfim, um jogo para o papel a jogar aqui em França.
Acho que sim, acho que foi uma época boa, não foi uma época incrível, mas foi uma época boa. Cumprimos o objetivo principal, que era ficar em segundo lugar, e que o clube joga a Liga dos Campeões para o próximo ano. Ganhamos a taça, foi um grande título para nós também. O clube não tem muitas taças e infelizmente perdemos contra o Berlim para a Liga Europa, mas acontece. Uma equipa excelente também, mas vendo assim de fora, acho que foi uma boa época para nós.
Estava à espera também do Paris Saint-Germain ter esses percalços quando se tem uma equipa como essa, que já ganhou, se não estou eu, acho que são 10 títulos consecutivos. Estava à espera que eles pudessem ter o percalço e haver essa esperança.
Há sempre uma esperancinha. Enquanto há esperança, dizem que a esperança é a última a morrer, não é? E acho que o pessoal não estava muito à espera, mas como eu disse, aconteceu e agora nós fazemos a nossa parte e esperar que agora os outros façam a parte deles.
Se não for frente ao Créteil, há o Aix em casa, o Aix também é uma boa equipa. Ainda por cima também conta com portugueses. Haverá também essa esperança na despedida do Carla Batista, no pior dos casos?
Eu, para mim, se eu tivesse que apostar no jogo, eu apostava no próximo. É muito difícil qualquer um dos dois jogos que o Paris perca, mas certo, eles jogam fora, nunca é 100% seguro, pois o Aix é em casa, ainda por cima vão jogar em Bercy. E é despedido do Carla Batista, vai estar cheio, de certeza, e pronto, para mim, eu acho que o jogo lá amanhã vai ser importante.
Também o facto de o PSG ter que perder, porque um empate não é suficiente no duelo entre os dois, confronto direto, o PSG está na frente, também acrescenta também um bocadinho mais de complicação a isso tudo, porque um empate ainda seria possível, como hoje o Ivry não esteve assim tão longe.
É isso, nós nunca sabemos o que é que acontece, o handball e o desporto é isto, é lutar até o último segundo, e foi o que nós fizemos a temporada toda. Como eu disse, foi uma excelente temporada para nós, e agora falta-nos um jogo, e pronto, é focar nesse último jogo e esperar que esta última esperança aconteça.
Alexandre, estava à espera desta temporada com o Nantes, entre nós, estava à espera de conseguir estar até o fim na corrida com o Paris Saint-Germain? Como disse, o objetivo era ficar à frente do Montpellier e esse segundo lugar, mas estar tão perto do Paris Saint-Germain?
Acho que esta equipa, cada ano que passa, está cada vez melhor, e acho que este ano foi um exemplo disso. Se ganharmos o próximo jogo, vamos fazer, acho que, o recorde sempre de pontos do Nantes no campeonato. Isso é excelente. Ganhando o título ou não, agora já não depende só de nós. E como eu disse, se ganharmos o próximo jogo, vai ser a melhor época que o Nantes já fez. E com certeza eu estou contente, e acho que a equipa toda está contente disso. E agora é aproveitar o último jogo.
É por ser o seu último ano no Nantes, dá um sabor a mais nesta temporada?
Claro que dá. Foram 5 anos que eu passei aqui. E acabar no último ano assim com um campeonato tão, tão bom que fizemos é sempre bom, e com esta esperancinha ainda de poder ser campeão é top.
O que é que vale um campeonato francês? O que é que seria como sentimento de vencer? Não é o caso, mas o que é que seria, o que é que representaria?
Opa, acho que ainda por cima o campeonato francês tem o PSG como candidato ao título todos os anos, vai ser. É sempre, opa, se acontecer, vai ser um orgulho, algo que nunca vou esquecer para o resto da minha vida, e acho que vai ficar marcado na minha carreira, com certeza.
Bom, além do resultado desportivo, agora para a semana, último jogo, com esta camisola do Nantes, já está a pensar a ter uma emoção extra?
Talvez, ainda não pensei muito nisso, agora posso pensar que a última semana de trabalho, vai ser a última semana de trabalho com este pessoal que passei muitos anos juntos, e agora é aproveitar cada segundo que temos juntos para saímos bem e acabamos bem a época.
É diferente quando se saiu do Benfica e agora quando se sai do Nantes, ou é quase o mesmo sentimento ao fim e ao cabo?
É difícil, porque O Benfica joguei 5 anos profissional, no Nantes também joguei 5 anos profissional, mas o Benfica foi a casa que me formou e que eu cresci. Não sei se seria que era igual, mas são os dois especiais, sem dúvida.
Falando de Portugal, houve esse apuramento para o Mundial, mais um. Alexandre, ninguém para Portugal neste momento? Sem ser para os Jogos Olímpicos, mas ninguém para Portugal?
Não, acho que estamos muito bem e temos provado isso desde 2020. Começámos a ir a europeus e mundiais e só falhámos agora, de uma grande competição, só falhámos agora os Jogos Olímpicos, que é extremamente difícil estar lá. Conseguimos da última vez, mas desta vez não conseguimos. E agora para o Mundial é mais uma prova que a nossa seleção está cada vez melhor e cada vez mais com atletas de muita qualidade, com muito trabalho que temos feito e que os clubes de Portugal têm feito. E acho que todos os jogadores e todos os apoiantes de handball em Portugal estão contentes com esta seleção.
Mas já tem que Portugal também está a passar um gap mais 10 frente à Bósnia-Herzegovina, há menos de 10 anos, era talvez um empate ou talvez uma derrota de Portugal, mais 10 no primeiro jogo, que deu uma vantagem incrível para o segundo jogo estarem tranquilos.
É isso, como eu disse, a nossa seleção tem muita qualidade e com um pessoal muito jovem. Eu agora acho que faço parte da parte de cima dos mais velhos, digamos assim, e é um prazer estar sempre com o selecionador me chama, é um prazer estar lá, é um prazer porque o ambiente que temos na seleção é incrível e espero que continue assim por algum tempo. E bom, ganhamos a Bósnia por 10, não era um resultado tão previsível assim, mas acho que tivemos muito bem, conseguimos gerir um bocado mais o resultado lá, empatámos. Mas o objetivo era passar para o Mundial, conseguimos gerir bem o jogo, jogar 7-6 e não ter lesões também foi importante.
Tem a envolvência também do público no primeiro jogo, sem ter um apoio do público no primeiro jogo, sentir que cada vez mais o handball está a ter visibilidade?
Acho que sim, acho que cada vez mais o handball está a ter visibilidade em Portugal, também pelos resultados. Se não houvesse resultados também o pessoal não apoiava muito. É mesmo assim, a vida é assim. Mas bom, sentimos bem o apoio do público. Não foi um grande pavilhão que jogámos, mas foi um bom pavilhão para enfrentar a Bósnia e ganhar por 10 em casa foi excelente. E passar ao Mundial é sempre um objetivo difícil, mas conseguimos mais uma vez.
Quando você é um atleta como Alexandre, quer títulos, começa-se agora a pensar um bocadinho com a seleção a um dia uma medalha. Nem que seja no Europeu, nem que seja no Mundial. Antes era talvez impossível, ninguém pensava nisso, mas agora com os resultados, com os apuramentos cada vez, não diria mais fáceis, mas mais à vontade, não se pensa cada vez mais numa medalha?
Sim, nós falamos entre nós e às vezes vem esse tema à mesa e claro que todos que estão na seleção são muito ambiciosos e querem sempre ganhar os jogos todos e como a seleção tem evoluído nos últimos anos, acho que podemos sim sonhar em um título nacional, internacional. E pronto, é para isso que trabalhamos e vamos continuar a trabalhar sempre para isso, aconteça ou não aconteça, acho que é sempre o nosso grande objetivo a partir de agora.
Alexandre Cavalcanti é jogador do Nantes que vai receber nesta sexta-feira o Nîmes, enquanto o Paris Saint-Germain vai jogar no Accor Arena frente ao Aix na despedida do Nicolas Karabatic. Falta apenas um ponto ao Paris Saint-Germain para se sagrar campeão de França.
Um minuto e meio para terminar esta emissão. Marco, na próxima quarta-feira vamos ter a final da Conference League, Olympiacos com muitos portugueses diante da Fiorentina, com um árbitro português. Sim, o Henrique está a olhar para mim. Ok, Henrique, desculpa. Fica para a próxima, está bem? O que é que se pode esperar deste Olympiacos que afastou o Aston Villa? Pode-se esperar uma vitória?
Porque não pensar que hoje as equipas gregas vão vencer? Na Euroliga de basquetebol ganhou o Panathinaikos frente ao Real Madrid e na Youth League,
futebol.
Foi o Olympiacos que venceu a final 3-0 frente ao Milan. Então, por que não acreditar numa vitória de uma equipa mais portuguesa quase do que grega? E realmente mais.
Quem imagina que o Real perde tudo, seja em basquetebol, seja em futebol.
Quando? O Real
Madrid? Já ganhou a Liga dos Campeões? Quando? Este ano?
Não.
É verdade que também é este fim de semana.
É no fim de semana, no sábado ou no domingo?
Sim, no sábado.
Muito bem, obrigado meninos, até para a semana.
E a próxima vitória do Real Madrid, mesmo assim, mesmo se o Henrique
não quer ver o Real Madrid a ganhar antes da chegada do Kylian
Mbappé.
Parabéns ao Henrique pela vitória da Taça de França. Acho que era bom terminar.
Até para a semana, obrigado.
Tchau.
E parabéns ao Henrique pela vitória da Taça de França. Acho que era bom terminar.
Obrigado, boa noite.
Boa noite.
Tchau.
Até para a semana. Fica concluída assim mais uma edição da Tribuna Desportiva. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Voltamos, eu volto amanhã às 6:30 da manhã. Fique bem.